Raríssimos, boa noite. René de Paula Júnior falando no Radinho de Pilha e gravando excepcionalmente tarde, mais um dia meio tumultuado, final de ano, as coisas ficam um pouco mais imprevisíveis. E falando em coisas imprevisíveis, a gente, quando está falando de tecnologia, de digital, e tem aquele papo de abundância do pessoal da Singulares, sendo a Singulares a do Peter Diamandis, não sei se vocês já viram, que ele, o Peter Diamandis é um dos fundadores da Singularity, ele tem um livro que diz que nós estamos entrando numa nova era de abundância. Deve ser abundância de problema, provavelmente, porque a própria Tesla, né, que é uma garota propaganda da disrupção da inovação, eles podem entrar numa fase meio complicada por uma questão bastante tangível: falta de cobalto. Na verdade, as baterias da Tesla, em princípio, são mais eficientes, são mais poderosas, tal, porque elas utilizam cobalto. O que acontece? Cobalto está naquela categoria de terras raras, de minerais raros. É muito difícil você encontrar cobalto. Na verdade, existem jazidas, mas acontece que essas jazidas estão distribuídas de uma maneira não muito favorável pelo globo. Por exemplo, a China tem jazidas cavalares e sentaram em cima. Na hora que a China sentou em cima das próprias jazidas de terras raras, e não é só cobalto, é uma série de outros minerais e elementos que são fundamentais para a indústria eletrônica de ponta, o cobalto, o preço disparou. Então, em breve, a Tesla vai... Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, o custo do cobalto num automóvel elétrico chega a algumas centenas de dólares, né? Então, faz diferença. Então, a Tesla logo, logo vai acabar dando de cara aí com um limite, que é um limite bastante concreto, que é um limite de um determinado elemento químico que eles usam nas suas baterias. É interessante, vejam só que interessante, os cientistas estão fazendo uma campanha contra purpurina. Por que purpurina? Porque purpurina é feita de plástico. Purpurina é minusculinha, é uma coisa, além de ser com um diâmetro minúsculo, um milímetro, alguma coisa assim, a espessura também é muito fina. Isso normalmente é feito de PET, de um tipo de plástico que é um horror, porque essas coisas vão parar nos oceanos, e no que vão parar nos oceanos, a vida marinha, sobretudo as criaturas mais na base da pirâmide, elas muitas vezes comem essas partículas de plástico e acabam se morrendo, se intoxicando, e isso vai se concentrando na medida que você vai subindo na pirâmide alimentar. Então, os cientistas estão fazendo aqui uma campanha para o banimento completo do tereftalato de polietileno, que é o PET, que é o que constitui a purpurina. Então, a gente achando a purpurina relativamente inócua, não é. Ela faz parte dessas microplásticos, eles chamam de microplásticos, que fazem uma grande parte da poluição do oceano. Olha só que interessante. Um estudo em 2014 estimou que existem 5 trilhões de pedacinhos de plástico, somando 268 mil toneladas. Nada mal, né? Flutuando nos oceanos. E os microplásticos, que, pô, purpurina, que você imagina que não faz mal a ninguém, e outras coisas parecidas com isso, 92% desse total. Então vejam que, né, pequenos problemas em grande escala são problemas colossais, e purpurina está infelizmente contribuindo com isso também. Tem mais uma notícia interessante aqui, deixa eu ver, uma delas diz respeito a... eu sabia que eu tinha alguma coisa que eu não queria deixar passar. DNA, o seu código genético, ele é, entre aspas, escrito com quantas, entre aspas, letras? Em princípio, o DNA, não sei se vocês lembram, é 4 letras, certo? A, C, T... Bom, o que acontece? Cientistas, há algum tempo atrás, começaram a experimentar uma coisa um pouco assustadora. E se, ao invés de ter 4 letras, o código genético, o código genético tivesse mais letras? Né? Como é que vocês, como seria, né, o DNA, como seria uma nova forma de vida, que ao invés de ter 4 elementos, 4 letras se combinando num código genético, tivesse mais? Pois bem, fizeram algumas tentativas desastrosas, tal, mas finalmente eles escolheram uma bactéria suficientemente teimosa, robusta, resiliente, para sobreviver a esse teste. E moral da história, eles pela primeira vez estão conseguindo fazer biologia sintética, ou seja, uma nova forma de vida com um código genético que é realmente super singular. Tem duas letras a mais. Pausa teatral, porque isso realmente é assustador. Se tem alguma coisa que une todas as formas de vida, de cabo a rabo, é justamente o DNA e suas quatro letrinhas. A hora que você cria uma forma de vida que se sustenta, que se reproduz com seis letrinhas, lógico, os cientistas estão fascinados que isso é revolucionário, que isso vai permitir criar, inclusive, proteínas impossíveis, aminoácidos que não existiam, né? Mas eu ainda acho que daqui a algumas décadas alguém vai olhar para trás e vai reconhecer esse momento como um divisor de águas. Porque, convenhamos, de todas as disrupções possíveis, você mexer com o código da vida de absolutamente todas as criaturas, você literalmente criar uma nova, não é nem nova, Bom, é lógico, tem essa história de que isso, em princípio, comprova que a vida em outros planetas pode realmente assumir formas diferentes da nossa, por exemplo, um DNA com um número diferente de letras, né? Se é possível fazer vida com três pares, ao invés de dois pares de letras, então isso, bom, mas de qualquer maneira, bem-vindo à era da biologia sintética, em que eu não tenho ideia do que vai acontecer. Eu acho isso relativamente assustador. Eu vou dar o link para vocês verem isso com um pouco mais de profundidade. Eu acho a notícia bastante preocupante. Para encerrar, falando em coisas preocupantes, a Apple, essa notícia saiu agora no final do dia, a Apple está se gabando de ter um novo sistema que registra a sua face, né, que registra em 3D a sua face e estaria usando isso para autenticação. Pois bem, saiu agora a notícia de que essa informação sobre o seu rosto está sendo compartilhada com aplicativos. Então, se você já ficava preocupado, né, da Apple registrar o seu rosto, agora imagine que ela está compartilhando essa informação com outros aplicativos. Eu vou dar aqui detalhe para vocês, vou dar o link para vocês verem com um pouco mais de detalhe, mas digamos que a notícia não é assim motivo de alegria. Raríssimos. Minha garganta está um pouco sofrida aqui, talvez eu perca a voz. Espero que tenha valido a pena gravar mesmo num horário tão avançado. É que eu não gosto de deixar passar, né? O Radinho nasceu para ser diário e tem que continuar sendo diário. Raríssimos, um grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho, e até amanhã.